Ai, eu não conseguia.
Se é por os códigos de cotrização.
Eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família.
Isso ia ser uma loucura.
Ramboia.
Com moderação.
Olá, anónimos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo.
Sexo.
Nós somos os poliamorosos Mariana.
Mariana.
Tese.
Tese.
Cris.
Cris.
Hoje voltamos ao tema das não monogamias e vamos debater alguns dos mitos que existem sobre esta orientação relacional e sobre estas práticas. E quando falamos em mitos, estamos a falar de ideias que existem na sociedade, podem ou não ser verdadeiras, não é? Alguma vez estão ligadas ao desconhecido e a tirarem-se conclusões sem se conhecer bem a realidade, mas pronto. Não falo sobre mitos. Antes de começarmos, é preciso clarificar. Não há um tipo de não monogamia. Na realidade, há centenas ou milhares e cada pessoa vive a não monogamia da sua forma. Pode ser apenas não monogamia sexual, pode ser romântica, pode ser anarquia relacional, poliamor hierárquico, não hierárquico, monógames, que é quase monogamia, mas com alguns floreados.
Uma pulada de cerca.
Agora tu disseste monogamish, eu lembrei-me dos amish. Tipo, vem-me as barbas.
As barbas.
Agora imagina os amish e as máscaras para o Covid. Eles têm uma máscara tipo para ir de meio metro.
Ok.
Para as barbas.
Tipo as odalisca, tá ligada? Com véu.
Sim, aqueles véus compridos.
É isso.
Então pronto, só deixando aqui a ressalva que é impossível ter leis universais para as não monogamias, porque são tantas que é impossível haver ideias e leis universais. Vamos lá então dar início a este episódio.
Vamos começar com o primeiro mito. Mito 1. Não monogamia é focada em sexo.
Sexo, sexo, sexo.
Assim, é errado, porque tá generalizando um bagulho que não acontece sempre, né? Tipo, há pessoas, por exemplo, swingers, que são pessoas que gostam de sexo casual, que realmente se focam no sexo, mas tem outros tipos de relações que são não monogâmicas, que não é só focado no sexo. Então, tipo, há pessoas que são poliamorosas, pessoas com relação por design, que a Mariana vai explicar o que que é.
Vou?
Vai. Eu acho que por designing, eu acho que eu tenho uma relação por designing, porque eu namoro
um designer,
então.
Ok, então as relações por design, o que é que são? São basicamente relacionamentos que são totalmente baseados naquilo que é decidido entre as pessoas, ou seja, não cumprem os padrões da sociedade e podem ser uma relação que parece completamente, entre aspas, normal, em que as pessoas vivem juntas e tudo isso, ou fazem sexo, têm um relacionamento romântico, vivem juntas, pensam ter filhos, etc. Quem vê de fora parece perfeitamente uma relação normativa, mas, por exemplo, também pode ser uma relação por design. Uma pessoa com quem tu estás uma vez a cada 3 meses e nessa vez vocês estão juntos de uma forma tipo bem romântica e se é nem é sexual, mas que conversaram sobre isso e decidiram o que seria assim a relação e, uhum, ou seja, fizeram o design, fizeram tipo a concepção do que é que seria a relação em vez de se basearem em pressupostos da sociedade.
Isso, pronto. Então, como eu estava dizendo, pessoas poliamorosas, pessoas com relação por design, que é isso aí que a Mariana explicou. Pessoas que não têm interesse em sexo e que não se focam nisso. E sim em amor, em relacionamentos, em dates, em sair para passear, ir em museu e não sei o quê.
Mito 2. Mito 2. Não monogamia é uma desculpa para trair.
Ai, sério.
Esta eu fico...
Ai, sério.
Montes, só para conste, eu nunca traí ninguém. Eu já fui para a cama pai com 20 pessoas durante a relação.
Por isso não venham com essa dica. Como é que tu podes trair quando nas regras da relação diz que podes estar com outras pessoas? Trair implica que estás aí contra as regras e as boundaries da relação.
Mas dá para trair. Dá.
Sim, mas é o conceito, dá para trair, mas aqui está o conceito de trair.
O conceito de trair.
O conceito de trair para um monogâmico é.
É fuder com outra pessoa.
É tal igual.
Dependendo do monogâmico, até olhar para o lado.
Exatamente.
É traição.
Tu tens monogâmicos, por exemplo, tivemos uma anónima esta semana a dizer que faz swing ou whatever, fazem sexo casual ou homenagem, já não me lembro, whatever, era sexo casual, mas que mesmo assim é monogâmica e eu tipo.
Amiga, não. Como é que eu faço para...
Como é que é? Não sei isso. Se eles consideram monogâmicos, é a cena deles. Mas para mim, e para a maior parte da sociedade, cada vez que abres a relação, seja romanticamente ou sexualmente, deixas de ser monogâmico. Supostamente a expressão monogamia implica 100%
só de... aquelas duas pessoas.
Exatamente. Não há, não há nenhuma interação sexual ou romântica. Exato. Com outras pessoas. E por sexual, depois tens aqui outra questão, que é, há malta que acha que beijar na boca não é trair. Há malta que acha que beijar na boca alguém do mesmo género não é trair. Há quem acha que ir para a cama não é trair.
Exato.
As concepções de traição são tipo super diferentes também. Há quem acha que fazer um like no Instagram é trair. Foda-se, já agora.
Sabes que a cena do considerar-se, fazer essas merdas todas e considerar-se à mesma monogâmico, estar numa relação monogâmica, eu acho que é estar a assegurar um título que não quer perder, estás a ver? Quer manter aquela relação primária. E então chamem essa relação primária de monogâmica para lhe dar força.
Estás a falar do exemplo que eu disse da anónima que conversou com
nós? Sim.
Pá, sim, possivelmente é isso. Eu acho que também as pessoas têm medo do resultado de abrir a relação e do resultado de deixarem de ser monogâmicas, quando na realidade as práticas até podem já não ser monogâmicas, não é?
Exato.
Mas é porque eu assumir...
Eu acho que o nome, o título, ai, não, monogâmico.
Em relação à questão de trair ainda, temos as New Relationship Energy, as novas relações que nós começamos, não, nós não monogâmicos, que são propícias a tu ires fazendo pequenos avanços, né, com essa pessoa. E isso pode às vezes levar-te a fazer cenas que tu poderás pensar que se calhar estou a trair, porque não estou a comunicar.
Ok, o que estás a dizer é tipo, só para ver se eu estou a perceber. Quando, imagina, existe um casal de achas primário e parece uma terceira pessoa e, por exemplo, tu conheces uma terceira pessoa e a terceira pessoa... E tu tens uma relação muito... Aquela energia inicial, não é? Aqueles químicos todos que existem no cérebro e tudo isso. E a vontade de estar sempre juntos e tudo isso. E sem te dares conta, se calhar estás a quebrar alguns dos acordos que fizeste com a tua primeira parceira, por exemplo.
Então quando tu estava em Milão, que tu foi ver aquele show, e eu levei aquele monte lá para casa e não te contei, foi uma traição?
É assim... Isso é complexo, porque nós não tínhamos nunca acordado nada em relação a avisar ou não. E tipo, eu sei que tu curtes a cena da liberdade, então não te julguei assim tanto. Fiquei...
Sim, mas eu também, fiquei eu assim também mais não surpreendido. Eu também não te contei porque era uma pessoa problemática, né? Tinha todo um problema em volta dessa pessoa. E tu tava indo curtir um momento lá em Milão e eu não queria estragar o teu... Porque eu sei que tu ia ficar estressado com isso. Mas eu te contei depois. Tipo, logo depois.
É porque a consciência pesou-te um teco, né?
Pesou bastante.
Pronto.
Mas já sabe, isso, se não havia uma regra anterior a dizer que não poderias levar lá alguém ou que eras obrigada a contar logo e não sei o quê.
Exatamente.
Mas o problema não era... Eu acho que o problema não era levar alguém. Eu acho que o problema era levar aquela pessoa em específico.
Pronto, ok. Mas... Eu diria que isso não é necessariamente traição. Pode ser, tipo, alguma... Falha de comunicação ou whatever.
Não,
ou...
eu ocultei de whatever. Propósito, né? Tipo, eu ocultei de propósito. Não. Eu não contei de propósito. Não foi uma coisa tipo, ah, de repente aconteceu e não deu tempo. Não, tipo, eu não contei de propósito.
Mas lá está, depende da concepção de trair de cada pessoa e de cada relacionamento e tudo isso. Obviamente que em relacionamentos não monogâmicos também pode haver traição. Por exemplo, muito especificamente, há pessoas não monogâmicas que são só swinger. Só, quando digo só, não é tipo, não é que seja uma escala, mas é pronto, que não tenham.
Específico, né? De só swingers.
que são swingers. Se alguma delas for ter um almoço romântico com um outro parceiro, isso é traição, porque não está no acordo relacional deles.
Aí está claro.
Fazer
esse
isso.
Swing é aquilo e depois de repente vai ter um almoço ou um jantar romântico. E pá, não é suposto estás a fazer isso numa cena swing. Esse para mim é básico. Mas mesmo nas não monogamias consensuais mais anárquicas, também se tiveres a ter um romance e não contares a ninguém, também estás a trair, no meu ponto de vista.
No meu também. A questão aqui é, eu acho que a palavra traição é que é o problema, sinceramente. Eu acho que estás a ir um bocado contra os acordos e contra aquilo que foi falado e contra aquilo que é produtivo para a relação. Mas a palavra trair implica tipo uma cena na sociedade, não é? Implica
é uma palavra algo, pesada, né? Tipo, é algo horrível.
Se tu traíste
assim
alguém, a relação nunca mais vai tipo poder existir, porque vão ter que acabar e não sei o quê. A traição quase que implica isso. Aliás, a descoberta da traição, que é diferente, não é? Porque trair não. Trair é fácil. Descobrir a traição e falar sobre a descoberta.
Não, às vezes descobrir a traição é bem fácil também, né? Porque tem cada jumento que nem para esconder direito.
Sim, não, então dizer depois. Tipo, eu estou a dizer o resultado de descobrir a traição.
Sim.
Mas tu és hacker.
Não, pronto. Não, não.
Ninguém disse nada aqui.
Mas enfim, isto para dizer o quê? É um mito que não monogamia é uma desculpa para trair, porque não estás a trair se existe um acordo relacional. Pronto.
Exatamente.
Yep.
Basicamente. Então, e o mito número 3, vamos lá a isso. A não monogamia vai salvar a relação.
Oh, gente.
Epá.
Não é um penso.
Enfim.
Eu acho que se tu pensa que tu precisa salvar a tua relação, é porque não dá mais. Procura um psicólogo. Um psicólogo pode te ajudar a salvar a tua relação.
Eu acho que sim. Eu acho que muita gente pode salvar a relação se trabalhar a relação, se fizer tipo terapia de casal, etc. Uhum. Agora, eu acho que a não monogamia, e eu conheço alguns casos em que salvou relações, já ouvi falar, mas eu acho que é muito raro, porque põe uma pressão na relação e uma necessidade de aceitar o outro e de conversar e de aceitar algumas coisas que se calhar não são tão fáceis assim, que se uma relação já está mal e vais acrescentar a não monogamia em cima,
são outros problemas que ainda vão...
Estás a pôr ainda mais pressão na relação que já não estava bem, quer dizer, é tipo uma pressão, de repente eventualmente aquilo pode explodir, não é?
Mas há quem trabalhe bem sobre pressão. O que é que a não monogamia traz? Traz coisas que muitos casais monogâmicos não fazem.
Se algumas ferramentas de
conversar, né?
A comunicação, o nível de comunicação e abertura que tu tens que ter com a pessoa com que tu estás para ser não monogâmico é uma cena que muitos casais monogâmicos não fazem porque não precisam ou não sentem que precisam. Tu
não
ali
sentem
precisas.
Que precisam.
Não sentem
não,
que precisam.
Ou às vezes nem sabem que isso existe, entendeu? Porque não. Isso não é uma coisa que é falado. Tipo, o quê? Então, tu vai conversar com a tua mulher? Pra quê? Discutir relação é um saco.
Não, discutir relação é porque dizer que já vais acabar.
Exato, por favor, gente.
Teres uma relação monogâmica assim pouco saudável nesse aspecto e de repente, olha, vamos experimentar a não monogamia para ver como é que corre. E tu seres obrigada a ser a pessoa que comunica e que é honesta, se calhar as coisas mudam.
Eu acho é que se tu não consegues fazer isso durante a monogamia,
aí está a questão.
Pois na não monogamia não vai ser, não vai ser muito fácil. É isso que
não,
eu
e
acho.
Ainda por cima, lidar com toda a questão de ciúmes e inseguranças e novas pessoas. Tipo, não é uma coisa fácil para um relacionamento que já está falido, vamos dizer assim.
Uhum. Eu acho é que as pessoas põem demasiada pressão em ter relacionamentos de longo termo.
Uhum.
Pá, se não sabem a funcionar, vocês têm que decidir se querem que funcione. E aí eu diria que o melhor é procurar uma pessoa que faça terapia de casal.
Uhum.
Se não querem que funcione, acabem agora de estarem a testar a não monogamia nesse momento. Eu não sugiro isso. E muito menos de, olha, traí-te. Se calhar é melhor abrirmos a relação porque eu vou continuar a acreditar com esta terceira pessoa. É pá, não.
É clássico.
Mas é que isto é mesmo um clássico, isto é o que acontece. Eu sinceramente, eu sei que acontece e sei que há pessoas que conseguem lidar bem com isso. Para mim isso não ia funcionar, para mim isso é tipo destruição, eu acho. Não, não conseguia lidar com isso porque se...
Eu também não.
Mas olha que acabar monogâmico ou acabar a tentar a ser não monogâmico, para mim é-me igual. Vais acabar na mesma.
Sim,
e,
okay.
Tens uma experiência.
Mas isso vai contra o mito que existe de que a não monogamia salva relacionamentos. Não é? Eu acho que é um bocado por aí.
Vai.
Agora, uma coisa que eu acho que a não monogamia pode, entre aspas, salvar ou ajudar é o relacionamento até está bem, mas está muito rotineiro, está um bocado boring, porque existe os relacionamentos passado algum tempo. As pessoas fazem, conseguem já conhecer-se bem o suficiente, têm boa comunicação, já fazem sexo tipo um bocado mecânico, já têm dates tipo só uma vez a cada 3 meses. Porque acontece isso, especialmente se estiverem a morar juntos ou que têm crianças ou assim. Às vezes a não monogamia pode dar aqui um spicezinho que vem a ajudar. Mas aí é preciso que a relação já seja estável.
Seja saudável, não é?
Saudável. Uma coisa é rotineira. Rotineira, e aí eu acho que a não monogamia pode ajudar. Se a relação for tipo pouco saudável, eu acho que não funciona.
Sim, se passas o casal passa os dias todos a discutir por tudo e mais alguma coisa, tipo...
vai ser mais um motivo para discutir.
Exatamente. Então agora vamos para o mito número 4. As pessoas não monogâmicas não têm ciúmes. Olá, meu nome é Tesi e eu tenho ciúmes.
Olá, meu nome é Mariana e eu tenho ciúmes.
Olá, meu nome é Cris, eu tenho ciúmes.
Eu tenho ciúmes.
Não, sou...
Epá,
ninguém gosta de ter ciúmes, né? É a respiração dela, vocês essa, ouviram? Essa, a respiração
é
dela.
Difícil. É uma conversa difícil a questão dos ciúmes. Mas...
A Mariana às vezes vem e pergunta-me: então, estás com ciúmes, né? Eu, não. Eu estou chill.
Uh-huh. A cada vez que responde que está isso aí é porque está com ciúme, não é?
É que tipo, eu consigo lê-lo, eu estou tipo 2 segundos com ele e eu já sinto energia e eu sei o que é que ele está a pensar. E é logo: estás bem? Não, sim, eu. Ok, está bem. Pronto, não queres conversar, não vamos conversar sobre isso, mas.
Mas a gente sabe.
Estou-te a ver. Ok, então é assim: pessoas não monogâmicas podem ter ciúmes. Pessoas não monogâmicas podem não ter ciúmes, mas eu diria que 95% têm ciúmes.
É porque eu acho que as pessoas têm que entender que ciúme é um sentimento normal.
Exato.
Tipo, é normal sentir ciúmes.
E é uma composição de sentimentos.
Exato.
Sim, não é uma cena específica, é uma...
O que muda, pode ser muita coisa. O que muda é como tu lidar com esse tipo de situação. É como que tu lida com os teus ciúmes, como que tu gere ele, o que que tu entende... O que está acontecendo, se tu comunica isso com a outra pessoa, se tu... Entendeu? É isso que muda. Eu acho que é, quando tu tem ciúme e tu comunica isso com a pessoa que tu tá tendo um relacionamento, fica completamente diferente, porque se tu conversa sobre isso com a pessoa, tu meio que vai tirar um peso de cima de ti, sim, entendeu? Sim. Quando tu coloca pra fora. O que geralmente acontece nas relações monogâmicas que sente ciúme é não fala nada. Eu sei porque eu já passei por isso. Não fala nada, fica quieta, fica mandando dicas e...
Pões o ônus da questão do outro lado. Tipo, tu ficas, isso. Tipo, tu culpas a outra pessoa por ter ciúmes.
Exato.
Não tentas perceber o que é que está a dar.
Ah, ele está fazendo de propósito.
A culpa é dele, ou dela, ou whatever, ou da pessoa, em estar a fazer algum problema. E tu queres que a pessoa resolva isso. Quando é algo que é interno teu, o ciúme é, sim, interno teu. Só... Obviamente pode ter influência externa,
claro.
Mas é um processo interno teu.
Só que se tu não comunica, se tu não fala isso, por exemplo, eu sinto ciúme do Tese com qualquer coisa. Se eu não falo pra ele sobre isso, tipo, eu não vou conseguir gerir isso sozinha. Eu tô falando no meu caso em específico. Eu não vou conseguir gerir isso sozinha. Uhum. Porque ele vai me passar uma outra visão, porque como eu já disse em outros episódios, a minha mente, ela é apocalíptica. Acontece um bagulhinho e eu já tô aqui numa guerra na minha cabeça, já tá acontecendo várias coisas. Então, a partir
todo
do momento...
Filme de Hollywood.
Exatamente. E sonha depois e mata, enfim. Uhum. E daí, a partir do momento que eu comunico pra ele que eu tô com ciúme disso e a gente conversa sobre isso, eu começo a ver as coisas de outra forma.
Claro.
Que não é a minha mente apocalíptica vendo as coisas, entendeu? É tipo uma outra visão, um outro negócio.
Um esclarecimento das cenas que estás a sentir, né?
Claro,
mas
exatamente.
Mas tu reages sempre de maneira diferente. Se eu for sair com uma pessoa nova, basta ver lá essa pessoa ter certas e determinadas características, tu vais reagir de maneira diferente. Se eu for sair com uma pessoa que é uma mulher portuguesa, que diz-me logo à partida... Que, olha, eu só estou a querer curtir, não quero nenhum relacionamento. Tu vais ter uma reação,
uhum,
diferente do que se eu te disser: olha, vou sair aí com uma miúda, tem grande crush em mim e é polaca.
fez silêncio neste momento. Eu e a Cris fizemos silêncio, eu tenho a dizer.
Tu vais ter reações diferentes, né?
Eu acho que eu tenho reações diferentes em relação àquilo que tu comunica a outra pessoa sobre as relações que tu tem. Se é uma pessoa estrangeira, é uma pessoa que já... Nós temos o podcast agora a nosso favor, né? É uma pessoa que já não vai poder ouvir o podcast, já não vai saber muita coisa, só vai saber aquilo que tu conta e aquilo que tu quer contar. E às vezes tu vai querer favorecer as coisas pro teu lado, porque tu quer sair com aquela pessoa. Então, tipo...
Fazer contar antes de sair. E não...
É, exato. Então, o meu problema, eu acho o meu maior problema com ciúme é tu sair com uma pessoa que essa pessoa não saiba que eu existo, ou que eu e a Mariana existimos,
uhum.
Entendeu? Esse eu acho que é o meu maior problema de todos.
Sim, e tu falas, mandas bem diretas em relação a isso, yeah.
Sim, mando mesmo. Mando mesmo porque comigo é a primeira coisa que eu falo em relação a mim, é que eu tenho um relacionamento desse tipo, que acontece isso, isso, aquilo, já mando o link do podcast, eu já escuta. Porque a partir do momento que a pessoa... Eu tô usando o podcast a nosso favor, é óbvio. Porque a partir do momento que a pessoa escuta tudo aquilo que a gente fala, aquela pessoa já sabe...
O que é que conta?
Exatamente, tipo, exato. Isso já mexe com as expectativas da pessoa. Agora, se tu vai sair com uma pessoa que não sabe que tu tem dois relacionamentos, essa pessoa vai sair contigo com uma expectativa completamente diferente. Então não é só, tipo, ai, não falou de mim. É sobre a outra pessoa também, as expectativas que essa outra pessoa vai ter.
Muito bem.
Eu acho que a cena dos ciúmes também tem outra questão que é, e que é pouco falada, especialmente por pessoas monogâmicas, que é os ciúmes não são um sentimento, um tipo um agregado de sentimentos.
Exato.
Que criam tipo um monstro, digamos, que malta acha que é o monstro das bolachas ou tipo o bicho-papão e não é. É um sentimento como o outro, tipo, tu no próprio, num dia qualquer é normal sentires tristeza, sentires felicidade, sentires raiva. Isto são sentimentos
dor
que a sociedade... Sim, não é bem os the feels, mas tudo bem. São sentimentos que a sociedade aceita como existência, tipo a existência, uhum, deles. Mas a existência de ciúmes, a sociedade condena, boé. Quando na realidade a existência de ciúmes vem de sentimentos que já são normais do dia a dia: a tristeza, a insegurança, a raiva. Então não faz muito sentido. Acho que se falasse mais abertamente sobre isso e sobre o que é que compõe, e cada pessoa percebesse: ok, eu neste momento estou a sentir ciúmes, estes ciúmes... Vou dar o meu caso específico. Estes ciúmes são insegurança, são comparação com outras pessoas, são medo do desconhecido. Pronto, isto formos a ver, eu consegui, ao estar a pensar sobre o que é que faz os ciúmes, eu próprio já consigo dizer: espera, eu estou a sentir esta insegurança, mas eu sei, tenho provas, que esta insegurança não faz sentido. Então, ok, menos um problema aqui dentro dos ciúmes. Ah, medo do desconhecido. Well, eu tenho noção que o desconhecido é uma presença normal na minha vida. Ok, menos um problema. E com esta desconstrução que se faz, vai-se tendo mais facilidade em lidar com os ciúmes e vai-se vendo os ciúmes como algo, obviamente, custa, dói, essas merdas todas, mas... No final de contas pode ser algo quase positivo, porque te obriga,
sim, que te faz
a repensar
crescer,
a relação,
né?
Vai-te obrigar a pensar a tua posição na relação, vai-te obrigar sequer até a pensar internamente o que é que tu tens que melhorar. Por exemplo, podes ter que ir fazer terapia em relação a inseguranças,
sim,
contigo mesma, por exemplo. Pá, eu acho que nesse caso é útil.
Eu acho que o ciúme monogâmico... Eu acho que o ciúme monogâmico tá muito ligado ao sentimento de posse.
Sim.
Sabe? Porque eu lembro, no meu caso, tive outros relacionamentos monogâmicos em que o cara era super ciumento. Tipo, eu não podia conversar com outras pessoas. Sabe? Tipo, eu não podia...
Não se vê, mas eu tô fazendo pirete.
Sim, eu não podia conversar com outras pessoas. E quando o meu pai notou que eu tava ficando estressada por causa disso, que foi um namorado que eu tinha com 16 anos... quando meu pai notou que eu tava ficando estressada em relação a isso, meu pai falou assim: meu filho, isso aí não tá certo, tipo, tu tem um namorado, mas ele não é a única pessoa do mundo, tu tem que ter a tua liberdade de poder conversar com outras pessoas e outros meninos. Eu sempre fui muito, como é que você chama aqui, Maria Rapaz, né?
Sim.
Que eu era moleque, assim, os meus amigos todos eram meninos, basicamente. Então eu tava num meio onde tinha muitos meninos e o meu namorado não sabia lidar com isso.
Tempo de pena.
E daí o meu pai falou assim: olha, isso aí não tá certo, não tá te fazendo bem. E daí eu terminei com ele, por influência do meu pai. Obrigada, pai.
Mas,
então,
enfim,
O mito número 5. Relações não monogâmicas duram menos do que relações monogâmicas.
A malta que diz isto devia pôr o rabinho entre as pernas quando se vê casos, por exemplo, eu já vi no Polyamory Uncensored, de casos de relações de 20 e tal anos em poliamor. Ou seja, sabe o que é começar uma relação poliamorosa nos anos 90?
É a malta que tem já mesmo muito tempo mesmo, muito tempo.
Eu acho que, como a Mariana falou antes, tem que parar esse negócio de que uma relação só é válida se for uma relação duradoura. Uhum. Sabe, tipo, uhum. Às vezes aquela pessoa, por exemplo, namorei com uma pessoa um ano. Tipo, foi um ano, foi o necessário pra eu estar com aquela pessoa. Tipo,
e não adianta. Bom quando teve lá, isso
exato,
é que importa.
Não adianta querer ficar arrastando, porque, ai, nossa, são casados há 85 anos. Puta que pariu, mano. Eu tenho dó dessas pessoas, de verdade. Porque. Ai, não sei, não entra na minha cabeça. Porque pra mim, um relacionamento, pra ele ser. Pra ele ter sucesso, vamos usar essa palavra, eu tô me sentindo um coach agora. Pra um relacionamento ser um relacionamento de sucesso, ele não precisa ser um relacionamento de mais de
da
dois anos.
Toda, né?
Tipo, exato.
Eu vou passar um exemplo. Eu tive um pseudo relacionamento, whatever, com uma rapariga. Foi super curto, mas no tempo em que nós estivemos juntas. E às vezes em que nós estivemos juntas, tipo, fisicamente e tudo, para mim foi super interessante e foi algo que me fez crescer a mim como pessoa também. E foi algo que me fez libertar e estar mais à vontade.
Sim.
E rir para caralho. Então, para mim, eu vejo isso como tendo sido um relacionamento bem sucedido, embora tenha sido algo super curto e super pouco tipo, oficial e uhum. Whatever, pronto.
Sim.
Também há aqui outra questão que é... Obviamente que há relações não monogâmicas que não são long term, tipo, um relacionamento em que as pessoas estão a fazer swing umas com as outras, ou um relacionamento em que é tipo one night stand, que também pode fazer parte da não monogamia.
Sim.
E há isso, são relacionamentos curtos. Agora, não há nada que faça com que um relacionamento, digamos, em um relacionamento normativo, em que a pessoa quer viver junta, quer ter filhos, não sei o quê, não é por ser não monogâmico que vai ser mais curto. A menos que as pessoas façam menos o esforço de estar juntas só porque sim, porque é a regra da sociedade, não há outra razão para ser mais curto que um relacionamento monogâmico. Isso é tipo, é mito, lá está, é mito. Não há uma razão plausível para isso acontecer. A menos que seja, eu realmente não quero estar aqui. Eu realmente estou a pensar sobre a relação, nós estamos a conversar sobre a relação e não estamos só tipo a fingir que estamos juntos por causa dos filhos ou porque por causa da família ver ou
por causa
whatever,
da igreja.
Ou por causa
nós
da igreja.
Devíamos pôr a mão na consciência quando mandamos uma dica destas em relação às relações não monogâmicas não durarem, quando essas próprias pessoas também só conseguiram ter relações monogâmicas tipo de 6 meses.
Sim, sim. Isso tem a ver com a relação em si, não tem a ver com a orientação relacional ou com o estilo relacional. Tem a ver com aquela relação de uma pessoa monogâmica ou não monogâmica, whatever,
uhum.
Durou 6 meses. Só que se calhar a percepção que as pessoas têm foi: ah, durou 6 meses porque eles eram não monogâmicos. Em vez de durou 6 meses porque A e B e C não
sim.
combinam. Por
tu,
exemplo.
Sabe, que ontem eu estava conversando com o meu irmão no telefone. E o meu irmão, ele sempre ofereceu muita resistência em relação ao uhum. termo relação não monogâmica, né? Ainda mais quando se trata de eu, uma mulher, ter uma relação não monogâmica.
Pô, caralho.
Pois. E daí ontem o meu irmão perguntou assim, tá, e hoje tu tá na casa de quem? Aí eu assim, ah, tô aqui...
Já julgar-te, né?
Exato, assim, tô na casa do Tese, ele assim, ah, esse povo aí é legal, né? Tu já tá com ele bastante tempo,
não.
né?
Não.
Aí eu assim, sim, por uns 2 anos e... 2 anos e... Dois anos.
E uns meses?
2 anos e umas bolinhas.
Sim, mas 2 anos numa relação monogâmica, tipo, já é super sério. É uma cena,
sim.
tipo, 2 anos vão ficar juntos para o resto da vida. E se calhar alguém que te conheça e pense, ah, é uma relação não mono,
uhum.
2 anos, ah, isso vai acabar, não tarda nada.
É, e daí eu lembro que juntou, aí eu falei assim para ele, pois é, dele assim, ah, eu não deu de início assim, eu não botava fé. Eu assim, pois é. Vocês também não botavam fé, que eu ia durar até o Natal do ano que eu vim para cá. E eu já tô aqui há 4 anos.
Exato.
Então, tipo, né? Tudo pau.
Embrulha a hipocrisia.
Não, muito, né? Muito. Até porque uma relação duradoura, ó, vou até usar o exemplo do meu irmão. Meu irmão, no primeiro casamento dele, ele namorou com a menina que ele casou durante anos. Foram assim, ó, tipo, eu acho que foram uns 10 anos namorando. Aí casaram, não durou 5 anos. Tipo, então, quer dizer que uma relação que tenha muito tempo não quer dizer que é uma relação melhor do que as outras, uhum, só porque já tá há anos e anos com a pessoa. Ai, não me deixem cansada, por favor.
Isso é um grande clássico. Tu namoras com uma pessoa há 10 anos, depois passam a viver juntos, não duram um ano. Porque sim, não conseguem suportar vivendo juntos.
Sim.
Sim.
E that's fine. Tipo, há pessoas que moram melhor sozinhas do que acompanhadas. E isso devia ser muito mais normalizado na sociedade.
Sabe, é para isso que serve o solo poly, né, linda?
Tudo bom. Sabe, não, mas sabe que quando as pessoas... Esses dias um boy me perguntou qual foi o melhor relacionamento que eu tive. E perguntou por quê que esse foi o melhor relacionamento que eu tive. E eu pensando, né, nos relacionamentos que eu já tive, tipo, ele falou, sem contar o relacionamento atual, né, que é com tese, qual foi o melhor relacionamento que tu já teve e por quê? E eu analisando, e eu descobri...
Você é cadeia hereditária.
Né? E eu descobri que o melhor relacionamento que eu tive foi o pior relacionamento que eu tive.
Boa.
Por quê? Porque se não fosse por esse relacionamento com meu ex-marido, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Okay. Porque eu passei por tanta coisa nesses... Foram 4 anos. Que eu passei por tanta coisa nos 4 anos que eu tive nesse relacionamento. Tá vendo? 4 anos não são nada.
Pois não.
Sabe? 4 anos não é nada. E eu aprendi tanta coisa nesse relacionamento ruim de 4 anos que eu acho que todos os outros relacionamentos bons que eu tive não...
Não aprendi tanto.
Não aprendi tanto. Eu acho que ajudou, tipo, na minha construção como pessoa.
Ok. Então vamos passar ao mito número 6.
Mito número 6.
6. Hoje temos muitos sussurros. Mito número 6. Pessoas bissexuais só estão felizes em relações não monogâmicas porque podem estar com pessoas de vários géneros. Ênfase no pessoas bissexuais só estão felizes em relações não monogâmicas.
Esta é, claramente, é para tu responderes, não é?
É pá, for fuck's sakes, pessoal, sério. Uma pessoa bissexual não é mais greedy. Como é que eu digo greedy?
Ganancioso.
Uma pessoa bissexual não é mais gananciosa do que as outras. Uma pessoa bissexual, quem diz bissexual é toda o umbrella bissexual, bissexual, pansexual,
trissexual, omnissexual, quadrissexual,
por aí fora. Pessoas que gostam mais do que um género, só porque têm tecnicamente mais oportunidades de sentir atração por outras pessoas, não quer dizer que queiram ter relacionamentos com várias pessoas. Se isso não faz sentido, é a mesma forma que, vamos dar um exemplo, uma mulher lésbica, se tiver tipo, ah, eu acho 20 pessoas atrativas, não é por isso necessariamente que vai ter uma relação aberta, certo? Da mesma forma que uma pessoa bissexual, só porque acha 20 pessoas atrativas, 10 delas de um género, 5 do outro e 5 do outro, não é por isso que vai achar que, ah, agora tenho que abrir a relação para ter um Pokémon de cada. Pá, por sim, favor.
Ah, não, ok.
Pode, eu apoio completamente, ok? Eu apoio, a Cris apoia, não é por aí. Agora, não, as pessoas bissexuais não são naturalmente não monogâmicas. São tanto não monogâmicas como as pessoas de outros géneros.
É porque eu acho que a bissexualidade carrega aquele negócio de que é 50% gosta de homem e 50% gosta de mulher. Vamos dizer assim, tipo, básico, que as pessoas acham que é. E daí acha que aquela pessoa só tá feliz se tiver namorando com um homem e com uma mulher ao mesmo tempo.
Uhum.
Só que não, tipo, as pessoas bissexuais não são assim.
É, já para não falar que há aquele mito que as pessoas bissexuais são mais putas do que as outras, basicamente. Acham que as pessoas são sluts.
Eu não sou bissexual.
É assim, a pessoa pode perfeitamente ser slut. Super apoio também. Agora, não se pode achar que bissexual igual a slut igual a não monogamia. Tem que se perceber que as pessoas bissexuais, cada uma delas, como pessoa individual, escolhe ou não a não monogamia, como uma pessoa hetero, como uma pessoa assexual, por aí fora, ok? Beijo. Tchau.
Não, mas não digas que não és bissexual, que vais meter as pessoas bem confusas.
Mas eu não sou.
O facto de gostares de meninas que parecem rapazes, isso não quer dizer que não és bissexual.
Mas eu não me sinto bissexual.
Tá bem. Mas vais
é que eu gosto de muito mais coisas. Mas é que eu gosto de muito mais coisa.
Tá bem, linda.
Como assim, muito mais coisa.
Bissexual não é só o meu gênero, não, e um outro. Eu então por que tu não é bissexual, que... caralho?
Porque eu... O teu e outro diferentes. Então, outros diferentes. Outros. É tipo.
Vocês complicam demais, cara.
Eu também achava que era. Eu também achava também que era todos e não sei o quê. Mas whatever. Bissexual.
Tipo, eu não sei o que eu sou e não quero tratar desse assunto agora. Siga.
Sim, não tem que falar isso agora.
Eu sou uma metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas. Bora.
Ah, fuck. Resumindo aqui o mito número 6. Orientação relacional e orientação sexual são coisas distintas, ok? Obrigada.
Mito número 7.
7.
O
que é, caralho?
Porque é tipo um eco. E se tu fazes o eco, que é tipo 7, 7, 7, e tu vens com 7. Eu não disse 7.
O eco é meu, eu faço 7x. Do jeito que eu quiser.
Mito número 7x.
Olha o bullying que tá acontecendo aqui agora. Te dou uma camaçada de pau que tu nunca mais esquece.
Ok. Camaçada de pau? É. Ok.
Eu vou te merendar.
Vai te merendar na porrada.
Mito número 7. Não monogamia é uma fase. Pela milésima vez, pessoas não monogâmicas não estão a fazer aquilo por ser uma fase. As pessoas vão ser sempre não monogâmicas até morrer. Mesmo que tu queiras ter uma relação... Agora tu pensas, já me fartei da putaria e agora vou querer ter uma relação monogâmica só com uma pessoa. Meu filho... Tu vais estar sempre com a não monogamia presente nos teus desejos. That's a fact.
Eu acho que o que tu quis dizer foi que por mais que eu seja uma pessoa não monogâmica e eu tô tendo um relacionamento fechado.
Tu tens, ou seja, um objetivo.
A prática é monogâmica, mas a orientação é não.
Exato, eu acho que foi isso que tu quis dizer.
Sei lá, tens o objetivo de ter uma família e
como se não pudesse ter uma família.
Não, mas calma. Tens aquela cena da família monogâmica, tudo certinho, familiar ali, sem ter stresses nenhums com pais e avós. Mas tu sempre foste não monogâmica e vais continuar a ser. E vais eventualmente teres uma luta interna com isso dentro da tua relação monogâmica. That's for sure.
Sim, mas eu concordo com o que disseste, mas também.
Não só, mas também.
Eu diria que as orientações são todas elas fluidas. A orientação sexual é fluida. Tu podes ser alguns momentos da vida, tu és hetero completamente, e depois há alturas em que és gay, depois afinal és pan e afinal depois és ace, ou não é afinal, é tipo, tu podes passar por várias fases,
podes,
digamos,
mudar, tu, na verdade, tu podes mudar, sentir diferente,
exatamente,
tu podes...
a tua vida, tipo, tu mudas ao longo da vida, portanto é normal que a tua forma de ver o mundo também mude.
Sim,
tal como orientação sexual é fluida, para mim orientação relacional, que implica ser monogâmico ou não monogâmico, e dentro da não monogamia, poliamoroso, swinger, anarco relacional, whatever, para mim também é fluido. Tu podes, se calhar, em alguns anos tu estás a ver o poliamor e para ti é aquela tua verdade, e depois chegas tipo aos 25 anos e por algum motivo sentes que neste momento aquilo que tu precisas para a tua vida é apenas e só um relacionamento único e fechado e monogâmico, whatever. Uhum. Isso não implica que as outras, que não deixe de ser uma fase, entre aspas. Pode ser uma fase no sentido em que é uma fluidez. Não acho, é que podemos chamar uma fase do género como se usa de forma, entre aspas, depreciativa.
Sim.
Ah, isso é só uma fase. Normalmente quando dizem, tipo, que é uma fase, é tipo começa... para tipo, disregard it, para achar que é uma coisa tipo,
não,
que vai acabar.
Não, por exemplo, quando eu comecei a ouvir rock, me vesti de preto e usar aquelas franjas de emo, meu pai dizia, ah, isso aí é só uma fase. Mas hoje eu tô pior.
E tu achas que isso pode ser uma fase também? Essas cenas assim de música e de estilo de roupa e o caralho?
Eu acho que tem tudo a ver com as influências que tu tem. Tipo, as minhas influências beiravam pra esse lado, entendeu? Já a minha irmã mais nova, as influências dela foi pro funk, pro tuning e não sei o que, entendeu?
Sim, sim.
Só que tipo, eu acho, só que eu acho que tem gente que vive isso como uma fase e que depois que para de andar com essas influências, essa fase acaba e a pessoa vira uma pessoa normal, entre aspas. Só que no meu caso eu continuei sendo assim porque eu vi que fazia sentido pra mim. Então, eu acho que tem a ver com a fluidez. Tipo, pode ser uma fase, mas pode não ser.
Eu acho que temos que deixar aqui a palavra fase de lado, porque, ok, a não monogamia pode ser algo que não seja para a vida toda.
Sim.
Ou mesmo que seja em termos de práticas, a pessoa até pode ser, como estavas a dizer, não monogâmica e praticar a monogamia, mas... O facto da pessoa não viver a não monogamia para o resto da vida, se isso acontecer, não torna menos válido quando esteve a praticar não monogamia. E nem toda a gente vai fazer isso, aliás, diria que a maior parte das pessoas que experimentam ou entram na monogamia, ou que finalmente descobrem que para elas é que aquilo faz sentido, diria que a maior parte não quer voltar atrás, não quer voltar a sentir a falta de independência, não quer voltar a sentir-se presa, não quer voltar a sentir aquela rotina, tudo isso.
Eu sou uma pessoa que eu não consigo voltar atrás. Não consigo me ver. Não, assim, ó, muito, muito verdade isso. Eu não consigo me ver num relacionamento monogâmico. Eu não consigo.
Sim.
Eu acho que eu vou me jogar de uma janela. Eu não consigo. Então, mito número 8.
Oito.
Só é não mono quem ainda não encontrou o amor verdadeiro. Agora é o momento que a gente vai tacar fogo em Hollywood, na Disney, no Shakespeare, nos bagulhos todos.
Certo. O Shakespeare também, porque o conceito do Shakespeare de amor romântico, por favor.
E burro ainda, né? Mas enfim, não vamos entrar no Shakespeare agora. Então, aqui vou fazer uma pergunta, né? Que é pra vocês que estão ouvindo pensarem. E se encontrar uma resposta, manda pra gente. O que é o amor verdadeiro? Não, é sério, pensa. O que pra vocês é o amor verdadeiro? E manda lá a resposta no nosso perfil do Instagram, que é @ramboia_com_moderação. Porque, tipo, eu acho que amor... Era aquilo que a gente tava falando sobre o que cada relacionamento significa, sabe? A validade de cada relacionamento, o que a gente aprende com cada relacionamento. Eu acho que a gente pode amar as pessoas de maneiras diferentes. Entendeu? Então,
eu acho que
é muito vago esse leque de amor verdadeiro.
Eu acho que o conceito da sociedade aí é tipo... O amor verdadeiro é aquele em que tu vais casar, ter filhos e, tipo, viverem felizes para sempre. Isso é o conceito de amor verdadeiro das pessoas. Mas...
Que é Disney.
Disney. Mas é dando Disney. Um exemplo, já agora, por exemplo, pessoas indianas, é muito comum casarem, terem filhos, viverem para o resto da vida juntas e nunca se amarem romanticamente, porque aquilo foi um casamento arranjado e aquilo é um casamento de conveniência, digamos, é um casamento tipo contrato social e não necessariamente uma coisa de eu não consigo viver sem ti, eu vou morrer.
E aos olhos da sociedade é um casamento, é um amor verdadeiro. Ou de sucesso, pelo menos.
De sucesso. Eu acho que
o conceito de amor verdadeiro que eu mais vejo as pessoas dizendo é quando tu sente que tu não precisa de mais ninguém a não ser aquela pessoa.
Isso é tão tóxico.
Isso é dependência emocional. Isso não é amor verdadeiro. As pessoas confundem. Aí tem gente que me fala, porque ele é meu grande amor, eu preciso lutar por esse relacionamento. Assim, minha filha, se eu quisesse lutar, eu tava no MMA. Eu não estou. Eu não quero passar trabalho. Eu não quero os bagulho que me dê trabalho, entendeu? Então, eu acho que tem que se desconstruir essa visão de amor verdadeiro. Porque eu acho que a partir do momento que tu tem um sentimento de amor, é verdadeiro.
Sim.
Isso pode ser para uma pessoa que dure 5 anos, que dure 10, 80, 6 meses, 2 anos, 2 meses, 1 mês. Não, não interessa. É porque, tipo... São exemplos para as pessoas não acharem que amor verdadeiro é só aquela pessoa que tu ficou casado 85 anos com aquela pessoa, sabe? Isso é errado. Às vezes tu ama a pessoa durante um mês. Acontece muito isso comigo. De amar não, né? Porque, enfim.
Eu nem sei porque que uma pessoa tem isso como objetivo de vida, ficar 80 anos com a mesma pessoa.
Deus me livre.
E eu acho que...
Não sabes? Porque toda a sociedade está feita literalmente em termos de leis e tudo para que isso aconteça.
E isso acontece muito a pessoas que já vão nos 30 e picos e ainda não, na cabeça delas ainda não ficaram estabelecidas, estás a ver?
Não, porque...
Só que matematicamente já não podes ficar 80 anos com essa pessoa.
Epa,
só naquela.
Sim, é por isso que tem muita gente. É por isso que tem muita gente que fica desesperado e que acha que a vida não deu certo porque já tem 30 e poucos anos e ainda não encontrou um marido para casar e ter filhos. Tipo,
ou jogam-se para relacionamentos sem ter tipo um relacionamento saudável. Jogam-se porque querem...
Porque tá desesperado. Porque todos os meus irmãos já casaram e eu tô ficando pra tia. E daí, minha filha? Seja uma tia vida louca, caralho.
Olha.
Porra, vai viajar, vai fazer faculdade, vai estudar, vai fazer voluntariado, vai dá pra caralho, vai fazer um monte de coisa. A vida, tu não tem só sucesso na vida quando tu tem um relacionamento, caralho.
True.
Segundo, muitas pessoas não monogâmicas amam vários parceiros, têm vontade de relações longas, filhos, entre aspas, viver felizes para sempre.
Aquele mito da Disney de ter um relacionamento longo e ter um amor romântico e tudo isso. Há muitas pessoas não monogâmicas que têm essa vontade. Portanto, dizer que pessoas não monogâmicas não encontraram o amor verdadeiro é parvo, porque quer dizer... Primeiro, a questão de o que é. Segundo, muita gente literalmente já encontrou aquilo que é socialmente aceito como relacionamentos não monogâmicos.
Não, tipo assim, eu acho que eu já senti amor por pessoas em que eu não tive um relacionamento com essa pessoa. E foi
quem
amor.
Nunca? Quem nunca?
E foi amor. E eu não tive um relacionamento com essa pessoa. E foi amor verdadeiro, tipo...
As pessoas monogâmicas também. Muitas vezes as pessoas têm amor não correspondido e não deixa de ser amor verdadeiro por causa
não,
disso.
Não, no caso era correspondido mesmo, mas tá a bem, gente okay, não teve um relacionamento.
Enfim. Então, dar um exemplo de amor verdadeiro que as pessoas não monogâmicas, uh-huh. pessoas monogâmicas uh-huh. consigam tipo, mais facilmente compreender. Bem, e depois tens outra coisa que é... Se vamos falar em amor verdadeiro, entre aspas, como aquele que te leva a casar, não é? Que é o que a sociedade, em geral, diz. Tu tens muita gente não monogâmica que abre a relação depois de casar. A pessoa já atingiu o amor verdadeiro e é não monogâmica à mesma. Uou! Uou!
Eu acho que uma parte da definição de amor verdadeiro é quando outra pessoa te completa. Só porque isso é tão errado.
Só uma é que te completa.
Não, ninguém te completa. Ninguém. Tu já é completo. Exato. Aquela pessoa, ela não te completa. Ela te... Como é que eu li na internet esses dias? Ela te suplementa. Ela não te completa. Ela te suplementa. Ela tá te dando algo a mais. Se tu não tiver, tudo bem, ela tá te dando algo a mais.
Olha,
é como
aí...
tu toma um suplemento alimentar.
Olha,
é algo a mais que tu quer ter.
Tu não podes alimentar só de whey protein, porque aquilo não te vai alimentar. Tu tens que alimentar.
Sim, mas o que.
Com whey protein, que é para o búzio crescer. O búzio não cresce só.
Tu transformou
só com...
o que eu disse em outra coisa. Eu tô falando que tu já tem na tua alimentação as proteínas que tu precisa pro teu corpo, pra tu não cair na rua. Para o vento passar e não te derrubar. Uhum. Mas tu quer algo a mais. Então tu toma um suplemento. Que vai te dar tipo um boost. Vai
pode te dar
um...
Pode tomar uma vitamina C para estar
exato.
Um bocadinho melhor.
Então as pessoas têm que parar com essa ideia de que nós somos incompletos. Ai, metade da minha laranja. Ai, metade do meu limão. A tampa da minha panela. Assim, minha filha. A partir do momento que a pessoa entender que ela é completa e que ela não precisa de ninguém... Pra completar a felicidade dela, que ela pode ser feliz sozinha, e outra pessoa pra poder agregar as coisas, aí vai ser um bagulho completamente diferente.
Tchau. Vamos ao próximo, então?
Vamos. Qual é o próximo mito?
Mito 9.
9.
Que nem o do Rammstein.
Todas as pessoas não monogâmicas fazem homenagens e orgias.
Uma ramboia, tudo.
Uma ramboiada, mas...
Se alguém tiver o telefone dessas pessoas, por favor,
epa.
Entre em contato, arroba ramboia
com moderação. Eu acho que este de todos os mitos é assim o que roça mais a realidade. Mas...
Acho que não.
Tens o problema aqui. Todas as pessoas...
É. Era todas as pessoas as não
mito,
monogâmicas.
No, sim, mas aqui diz no mito todas as pessoas não monogâmicas.
Okay.
Aqui o problema é o todas, não
okay,
é?
Ok, ok, ok.
Eu nunca fiz uma orgia.
E queres, linda?
Não sei.
Mas não pões de parte essa ideia?
Nunca pensei muito sobre isso, na verdade.
O barulho da água abrindo foi lindo.
Não, é sério, eu nunca pensei muito sobre isso, na verdade. Tipo, não é uma fantasia que eu tenho assim, ah, um monte de gente, todo mundo se comendo. Covid, gente.
Uma coisa a gente sabe, que tu tens que participar, não podes ficar só a ver, né?
Não, vendo não vai funcionar.
Eu acho que a questão aqui é exatamente, voltamos ao mesmo, as pessoas são pessoas, cada pessoa tem a sua forma de ver as coisas. E não é para a pessoa ser não monogâmica que vai estar o tempo todo a fazer orgias. Para já isso não é fácil de conciliar pessoas, não é fácil de arranjar pessoas. E segundo, em toda a gente tem essa vontade. Tipo, há pessoas que têm vontade de ou não ter sexo, ou ter sexo só a dois, ou ter sexo só a um... Há pessoas que não têm esse interesse em ter threesomes e ter orgias.
Olá, tudo bom?
E há pessoas que são supostamente monogâmicas que fazem threesomes e orgias e tudo isso.
Sim. monogâmicas,
e então
por fora disso?
Não, tudo.
Monogâmicas, mas solteiras.
Relacionamento, okay. Solteiras, ou mesmo, por
ou
exemplo.
Ou no relacionamento, estou dizendo aqui monogâmicas entre aspas, né?
Porque... Sim, que sim. Dizem que são monogâmicas já.
Sim, exato. E, tecnicamente isto já implica não exclusividade sexual, então já não seria monogamia. Mas quer dizer, tu não se pode achar que todas as pessoas do mesmo grupo, neste caso o grupo das pessoas não monogâmicas, que é gigante, muito maior do que aquilo que se acha. São pessoas que querem fazer orgias e truíçamos, porque tipo, a nossa vida não é assim. Não é assim. E mesmo nós, que estamos muitas vezes juntos, é algo que é super raro de acontecer.
Sim, fizemos poucas vezes.
É, e às tantas a gente nem sabe. E pode haver mais bandidos aí que fizeram mais orgias que muita gente não monogâmica e vão à missa ao domingo.
Sure, ok, mas não percebo o que é que isso tem a ver com. Eu não percebi.
É porque nós somos pessoas não monogâmicas, nós não somos de Deus, né?
Ah, então é.
Nós vamos direto para o inferno, graças a Deus.
Nós podemos.
Deus me livre para o céu.
Eu não vou para lado nenhum, eu vou mesmo só tipo, para dentro da fogueira para me dar fogo.
Eu já falei que eu quero meu caixão com glitter.
Não vai haver caixão, lamento.
Não interessa, eu quero glitter.
Ok, pões glitter no meio das cinzas, tudo bem.
É isso.
Estou a dizer, na cabeça da malta, os não monogâmicos. Se podem, entre aspas, né? Nós podemos fazer isso, porque temos consentimento para isso.
Consentimento, essa palavra.
Logo fazemos.
Eu acho que o problema é, as pessoas monogâmicas querem tanto fazer isso que acham.
Ora,
que quem
está.
Pode está sempre a fazer.
Tu,
eu acho que é mais isso.
Com essa merda.
Sim, porque eu acho que tu projeta nas outras pessoas aquilo que tu queria que acontecesse contigo, geralmente. Uhum. Então, numa forma de atacar a outra pessoa, diz, ah, tu vem fazendo orgia, não sei o que.
Para já, isso não é.
Isso é como aquela conversa de devias emagrecer ou não sei o que, né?
Sim.
Tu projetas isso porque tu dás bué de valor a isso em ti, uhum. Então.
Tu projeta isso nas outras pessoas também.
Uma amiga ou semi-amiga ou conhecida.
Sim,
e mandas essas dicas de merda.
E a questão é também pensar porque é que há tanto julgamento. Para com pessoas que fazem orgias e threesomes e sexo em grupo e ramboias loucas o tempo todo.
Deixa, caralho, tá fudendo na tua cama por acaso? Não tá, porra, então deixa. Foda-se, que mania que as pessoas têm de ficar cuidando da vida dos outros. Mano, se deu pra 10, se deu pra 20, se deu o cu e a periquita ao mesmo tempo, se entrou 4 rolas ao mesmo tempo, deixa, caralho.
Vou
tentar fazer as contas e 4, não sei se conseguem entrar, conseguem tipo...
Tá, vai, 2 na periquita e 2 no cu.
Foda-se.
Ah, minha filha, tem cada vídeo.
Para quem não vê vídeos. Não, mas é verdade, Não sei como. Eu não consigo imaginar sequer duas. Mito número 10.
Número 10.
10.
Quem pratica não monogamias tem mais probabilidade de apanhar ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Ora bem, eu aqui posso dar uma resposta concreta, concretíssima. Há estudos que dizem que não é mais provável. Pau! Se quiserem, eu posso vos enviar o link.
Olha, eu até posso aqui dar o meu testemunho em que, com tanta gente que eu já fui para a cama, a única vez que eu senti uma cena no birimbau, fui ver e deu negativo em tudo. Então era só demasiado uso no mastro.
Eu que posso dizer, vou dar aqui o meu testemunho, que eu, estando numa relação monogâmica, apanhei uma bicheira qualquer de que o meu ex estava colocando o birimbau dele em outros lugares, sem preservativo.
E aí está o ponto, porque aquilo que se provou neste estudo, que ok, não é um estudo super exaustivo, mas é um estudo que foi feito pelo American Journal of Sexual Health, portanto é um estudo que...
Está na internet, é verdade.
Está na internet e não só. Mas fizeram perguntas a pessoas que têm relacionamentos e pediram às pessoas para dizer quantas vezes é que usam métodos de barreira de proteção, tipo preservativo, interno ou externo, gloves, etc. E a realidade é que casais monogâmicos... Em princípio não usam o preservativo, a maior parte não usa, e pior, eles também perguntavam à pessoa se tinha feito sexo com alguém sem ser a pessoa principal, a pessoa que era da relação monogâmica, e as pessoas que estão a trair e que afirmaram estar a trair disseram que não usam preservativo muitas vezes, a maior parte disse, ou a grande parte disse que não usa, enquanto que as pessoas em relações não monogâmicas disseram que a maior parte usa e faz testes e fala sobre saúde sexual regularmente com os seus parceiros. O que implica que, embora as pessoas que sejam não monogâmicas tenham mais relações no total, como usam bastantes vezes preservativo, etc., acabam por ter tanta probabilidade ou não de apanhar com pessoas monogâmicas. No geral.
Sim.
No geral, não são as que traem, no geral.
O que que acontece? No meu caso é, eu tinha uma relação monogâmica com essa pessoa. E uma relação monogâmica tem um bagulho da exclusividade, né? Então, eu acreditava que esta pessoa estava fudendo só comigo e eu realmente estava fudendo só com essa pessoa nessa época. Enfim.
Nessa época não foi bem jogado.
Nessa época. Não, é porque teve épocas em que nós tivemos um término e eu dei pra outras pessoas durante esse tempo.
We were on a break.
Sim.
Fucking gross.
E daí o que que acontece? Nessa época, vou utilizar esse termo. Como nessa época nós tínhamos essa exclusividade, então na nossa cabeça não precisa ser usado preservativo, porque é só eu e tu, é eu contigo, tu comigo, não tem mais ninguém, então. Só porque daí, quando eu comecei a sentir me aconteceu de uma infecção urinária, uhum. E eu fiz exames e a médica me falou qual era a bactéria e da onde que aquela bactéria vinha. E eu achei muito estranho, porque eu assim, tipo, tá, tipo, como assim? Se a gente não faz sexo com outras pessoas. E daí quando eu cheguei no meu ex e falei assim, olha... essa é a minha infecção, é da bactéria tal, não sei o que, e daí eu já fiz os meus exames, acusou que eu tô com isso, e agora é tua vez de ir lá no postinho fazer o exame. Ele disse que não ia fazer, e eu falei assim, então, a partir de hoje, não que a gente fudesse muito também, né, mas pronto, era uma vez por mês ou duas, mas eu falei, a partir de hoje, esse bagulho não entra na minha periquita sem estar encapado, sem mais preservativo. Nada. Não entra. E depois desse momento, eu nunca mais dei sem preservativo pro meu ex. Nunca mais. Mas não era nem aquele negócio tipo, ah, vou roçar aqui primeiro, depois vou colocar. Não.
Não toca.
Vai começar, tá duro, bota o preservativo. É isso. Tá. E isso é uma coisa que eu levo pra minha vida até hoje.
Mas qualquer outra pessoa. Mas é exatamente isso. Infelizmente, temos que nos lembrar que a monogamia... é muito imperfeita e há muitas pessoas, muitas, monogâmicas, que na realidade têm vários relacionamentos ou que na realidade têm um relacionamento e fodem outras. Então...
E não comunicam, né? E não falam.
Tipo, não fazem testes.
E não dizem, tipo, fazer o quê? Fazer teste é
pra quê? Pra quê?
Não.
Tu fazer teste? Tentas me atrair ou...
Exato.
Eu não tento atrair, não.
Exatamente. Não, não Deus, é? Deus me livre. Tu tá me acusando de quê?
Aliás, quantas pessoas não descobriram traição por causa de passagem de infecções sexualmente transmissíveis? O que, by the way, não é uma coisa assim tão... Tipo, não é algo que deve haver estigma. É algo que faz parte e as pessoas têm que tratar e têm que fazer exames e tudo isso.
E normalizar isso. Normalizar. Teste, né?
Normalizar os testes, normalizar a conversar sobre isso. Uhum. E normalizar usar os preservativos internos, externos, as luvas, os dental dams, etc. para fazer sexo.
Sim, tipo,
com pessoas,
gente, existe,
que não
existe,
tens a certeza.
Existe tanta coisa... Sabe? Não é que nem antigamente que usava tripa de porco, entendeu? Que era um bagulho desconfortável, que era um... Sabe? Tipo, existe tanta coisa hoje em dia, existe tanto preservativo que tem cheiro, que tem cor, que faz um monte de coisa, tipo, que são finos, que aumentam a sensibilidade ou...
Reduzem
sensibilidade, sabe? A tecnologia tá tão a nosso favor hoje em dia,
uhum.
Que eu acho que não tem por que não usar, sabe?
Não, mas é que eu não consigo ficar duro com o preservativo.
Então vai-te embora. Tá fazendo o que aqui na minha casa? E agora eu parem com isso. Parem com isso! Tô nervosa.
Parem com isso, irritado.
Eu tô nervosa, não, é sério. Até larguei o telefone aqui, ó. Seguro meu poodle. É o seguinte. Estamos vivendo num momento em que a gente nunca viveu antes, né? Que é o Covid. A nossa geração nunca passou por essa situação. E eu entendo que as pessoas estão loucas pra sair, pra dançar, pra se juntar.
Fazer sexo pessoal.
Fazer sexo com outras pessoas, não sei o quê. Tá todo mundo louco. Só porque, tipo assim, eu acho que tem que existir um respeito com as pessoas que estão respeitando o confinamento. Porque, tipo, parem, caralho, parem de fazer festas ilegais. Parem de ajuntamentos e de festas e de caralho. Parem, isso não tá certo. Eu não consigo entender o que que passa na cabeça das pessoas que estão fazendo rave uma hora dessa.
E os outros estão fazendo manifestação porque não querem usar máscara na rua. Hoje eu vi uma manifestação.
Caralho, vai lamber a tampa de um bueiro e para de mexer o saco, sabe? Tipo... Ah, isso me estressa de um jeito que vocês não têm noção. Porque eu tô em casa, trancada, dançando sozinha no meu quarto. Enquanto isso, tem gente fazendo festa. Não, tá errado. Tem que parar.
Se não há pessoas com mais vontade que outras para ir se divertir, para ir dançar ou
não, e outra coisa, daí as pessoas falam assim, ah, mas eu sou jovem. Tu é jovem, mas a tua mãe não é jovem. Mas a pessoa com quem tu pegou o dinheiro no supermercado pode não ser jovem. A pessoa que andou do teu lado no autocarro, no transporte, pode não ser jovem.
E há jovens que ficam entubados,
que ficam muito mal,
ficam como as elas para o resto da vida.
Ainda mais esses jovens aí, cachaceiro, que o fígado já não vale um ovo, que fuma 35 cigarros por dia. Ai, mas eu sou jovem. Ah, pra puta que pariu. Senta a porra do cu em casa e sossega, caralho.
E já...
Tu não é mais especial que as outras pessoas, porra.
E há atletas que também já foram com o galheiro. E por falarem atletas, parem de ir perguntar sem máscara quantas séries é que me faltam na merda do gym.
Sim.
Caralho, queres falar comigo? Mete a puta da máscara.
Sim, eu agora, eu antes, quando estava indo pro ginásio, entrava de máscara e circulava de máscara, mas na hora do exercício eu tirava a máscara. Agora foda-se, eu vou ficar de máscara o tempo inteiro. E, é mais difícil pra respirar, foda-se. Depois de um tempo melhora, acostuma, mas... credo, esse assunto me deixa nervosa, porque tem muita gente sem noção. Esse foi o Parem Com Isso de hoje.
Ora bem, então depois de Parem Com Isso, obviamente tem que ver a nossa recomendação de mídia, não é? E hoje vamos recomendar a série Easy, da Netflix, que é uma série que eu adoro.
Não,
adoro.
Nós não temos contratos com a Netflix.
Efetivamente não temos.
Podia ter.
Mas...
patrocina a nós, Netflix.
Por acaso são das poucas que estão a começar a fazer alguma coisa que seja menos normativa, então ajuda. Então o que é a série Easy? Basicamente tem vários episódios...
É fácil.
Fácil, sim. Se é em português, não sei se existe, por exemplo, no Brasil, não sei se chama Fácil ou não. Sei que...
deve se chamar outra coisa, né? Porque é a tradução do Brasil.
É uma série que é composta por vários episódios e que segue a vida de várias pessoas diferentes que não está necessariamente interligada. Às vezes está, outras não está. Mas os episódios são basicamente episódios únicos ou que estão relacionados, por exemplo, um episódio da série 1 com um da série 2, mas por norma são episódios únicos. E lá para o meio há dois episódios especificamente, ou dois tópicos especificamente, que eu gostei muito. Um que é um casal que decide fazer uma threesome, um casal tipo monogâmico, uhum, super tipo basic, que de repente pensa, ok, estamos bem na vida, estamos bem um com o outro, olha, vamos experimentar fazer uma threesome. Então são eles à procura de como é que vão fazer, são eles a conhecer uma pessoa ou a falar com uma pessoa, e vês depois a própria dinâmica da threesome. E é muito engraçado porque é tudo muito pouco filme, é tudo muito, ok, agora o bebê está a chorar, temos que parar, aí agora bati com a cabeza, aí agora, tipo, uh-huh, estamos a fazer um momento em que estamos parados de rir,
é uma realidade,
a rir,
né?
E a comer, tipo... pizza. Ou seja, vês o lado humano da coisa e não o lado fetichista. Eu acho isso interessante. Isso é um dos tópicos que há na Easy. E outro é um casal monogâmico que já estão juntos há bastantes anos e decidem, olha, vamos abrir a relação. E tu vês todo o processo de abertura de relação, o bom, o mau, o awkward, os dates, as discussões, as conversas com o choro. Eu senti super que aquilo está muito bem representado. Eu gostei muito porque também é um pouco o percurso que eu e o Teta tivemos, de uma relação super longa que, ok, está na altura de fazermos algo aqui diferente e vamos abrir a relação porque achamos que faz sentido. E agir porque eles têm... muitas conversas que são tipo mesmo vindas do coração, e obviamente que não é fácil. Há momentos em que tu vês que aquilo não é fácil, mas eu gosto da forma humana como eles mostram as relações. E para além disso, a série tem uma coisa ótima, que é fala de relações, mas não são só amorosas, fala de relações entre irmãos.
Sim.
Relações de amizade, relações novas, relações de one night stand, relações de todos os tipos e feitios. E eu acho que isso é super interessante e ajuda imenso na perspectiva menos normativa de ver, uhum, o amor que nós temos.
Sim.
que nós ou que a sociedade tem.
É porque, então, na verdade, é porque eu acho que todos esses assuntos são tão romantizados, assim, são tão hollywoodizados, vamos dizer, sim, assim, nos filmes e nas coisas todas, que quando acontece algo parecido com a pessoa, ela fica pensando assim, pô, mas não é assim que eu vi nos filmes.
Não era assim que era suposto acontecer.
Exato, mas sim, na verdade é assim que é suposto acontecer, caralho.
Exatamente.
E isso tem a ver com o tema do nosso próximo episódio.
Tem um bocadinho.
Tem bastante.
O tema do próximo episódio será...
Drumroll, please.
Pornografia versus a vida real.
Yes.
Ah, esse é um tema que eu queria muito.
Yes.
Esse é um tema que eu queria muito.
Problema. Porque... eu, para fazer estudo de campo, vou ter que ver filmes porno, provavelmente, para relembrar do que é que...
Não, gostas muito, tu, de fazer estudo de campo, né?
Até hoje.
Eu tenho medo dos próximos episódios.
Porque vamos começar a fazer estudos de campo sobre threesomes e homenagem, não, e orgias e não sei o quê, e de repente ele é obrigado a fazer.
Sou obrigado
eu
a fazer.
Tenho que estudar.
Meu filho.
Mas e falar que não é fazer filmes porno.
Quer fazer também, a gente faz. Eu sei, eu sou atriz, mas não pornográfica, né? Podia ser também, tem talento, mas não. Não tem talento. Ou tem,
sim. Vai ser interessante ver, comparar um bocadinho aquilo que aparece nos filmes com aquilo que acontece na vida real. E também, sim, desconstruir algumas das coisas que se vêem nos filmes e que não são saudáveis. E que são más para a sociedade. E, sim, outras que são, podem ser boas, porque também há filmes porno que são bons.
É porque, na verdade,
Pera.
É porque, na verdade, existe... Não, não vou falar não, vou deixar o próximo episódio.
Não perca o próximo episódio.
Então vá. Tchauzinho.
Bye! Eu sempre me sinto um Teletubbies fazendo isso. Tchau.
Ai, eu não conseguia.
Isso é por os cortes de cotrização.
Eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família.
Isso ia ser uma loucura.
Ramboia.
Com moderação.